da Prefeitura de São Paulo dizem que a prisão então é bem-vinda porque passa um recado a manifestantes e sindicalistas que estão então tentando, de acordo com essas fontes da Prefeitura, interromper o transporte propositalmente. O sindicato então diz que nada tem a ver, não tinha nada acordado com essa manifestação. Evandro.
Valeu, Beatriz Manfredini, pelas informações. Olha, agora a gente vai com notícia de Minas Gerais. O governador Romeu Zema confirmou que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. O nome dele tem aparecido nas pesquisas, existiu a sondagem, Rodrigo Costa, se ele seria realmente pré-candidato nessa disputa ou entraria na vice junto com alguém. Fato é que está confirmado que vai deixar o governo de Minas, é isso? Bom dia, tem data para acontecer essa saída?
Bom dia, Bia. Tem data já também. Mas é importante frisar que, pela legislação eleitoral, o governador tem até o dia 4 de abril, 6 meses antes do primeiro turno, para sair do cargo. Mas o Zema, ele vai renunciar ao cargo de governador no dia 22 de março já. A data do afastamento foi confirmada pelo governador em um encontro com lideranças regionais nesta quinta-feira na cidade de Montes Claros, aqui no norte do estado. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes. Essa reunião, ela foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte, aqui de Minas Gerais, e além de representantes do agronegócio, contou com a participação também de lideranças políticas. Uma delas, o prefeito da cidade de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil, que indiretamente, inclusive, declarou apoio ao projeto do governador para disputar o Palácio do Planalto. E é curiosa essa questão do União Brasil, porque o partido de Guimarães ocupa 2 ministérios no Palácio do Planalto, né, na gestão do presidente Lula, e articula a filiação de Rodrigo Pacheco para disputar o governo aqui do estado de Minas Gerais, justamente pelo União Brasil. Assumirá o governo de Minas Matheus Simões, atual vice-governador, que está no PSD e que já foi escolhido por Zema como o candidato para a sua sucessão. Portanto, Matheus Simões, ele assume e vai já para o que é considerada, de acordo com a legislação, eleição. Portanto, este é o cenário que nós temos aqui em Minas Gerais, se desenhando aí com a saída, portanto, do cargo do governador Romeu Zema.
Obrigado, Rodrigo Costa, pelas informações. Um ótimo dia para você. Nós temos aqui também já os nossos analistas para falar um pouquinho sobre essa situação de Romeu Zema, que não vem desempenhando muito bem nas pesquisas que foram feitas até agora.
Menos de Lucas 6%. Merreiro.
Exatamente. Tem ficado até atrás de Ratinho Júnior, que apareceu mais recentemente nas pesquisas, e Zema já era um nome que falava bastante sobre a possibilidade de tentar ocupar esse espaço ali no governo federal. Como é que você avalia a estratégia de Zema e a possibilidade de um crescimento ao longo agora de 2026, Lucas Merreiro?
Evandro, a possibilidade de crescimento para o Zema como candidato à presidência da República é muito, muito pequena. Isso porque ele foi governador do estado de Minas Gerais ao longo de 8 anos, foram 2 mandatos consecutivos aí. Ele já mostrou o que ele pode ou não fazer, ele tem números de aprovação relativamente bons, mas mesmo assim a população não está confiando muito nele para ir num segundo turno contra o Lula. Mas muito para onde crescer. Ele já fez o que ele podia fazer, ele já mostrou o que ele poderia mostrar. Eu imagino que a grande estratégia do Romeu Zema agora seja, por meio dessa alavancagem de candidato à presidência da República, ele consiga cavar aí uma vaga de candidato a vice junto com o Flávio Bolsonaro. O Flávio deu declarações recentes elogiando o Zema, dando a entender que ele poderia ser um bom vice, e para o Flávio isso também faria muito sentido. Veja só, o bolsonarismo perdeu Minas Gerais praticamente em 2022. Tiveram um resultado pífio por ali, né? O candidato deles teve apenas 7%. Então, para o Flávio Bolsonaro, seria muito interessante colocar o Zema como vice para ver se o bolsonarismo consegue aí resgatar o estado de Minas Gerais.
Roberto Mota, para você, essa saída de Zema do governo de Minas tem mais cheiro de realmente pré-candidatura à presidência da República ou vai construindo aí uma cara de vice?
Essa carta do vice é uma carta muito importante. E Zema tem um perfil adequado para isso. Ele seria uma grande contribuição para essa imagem de moderação e de bom senso que Flávio Bolsonaro está construindo com tanto cuidado.
Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã, muito
Jovem Pan. Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, Maurício é mais um jogador do Palmeiras a brigar por vaga na Copa do Mundo. O meio-campista conseguiu o aval da FIFA para se naturalizar paraguaio. O pai do jogador do Palmeiras tem dupla nacionalidade e isso acabou facilitando o processo. Maurício já pode ser convocado para a seleção do Paraguai na próxima data FIFA de março. No Palmeiras, ele é companheiro dos paraguaios Gustavo Gomes, que é capitão da Albirroja, e Ramon Sosa. O Verdão volta a campo no domingo, às 8h30 da noite, para enfrentar o Guarani pelo Campeonato Paulista 2026. Pedro Marques, com as informações do futebol, aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, que o gol vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. A sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
9:03.
Repita.
9:03 da manhã. Mesmo após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso Master, parlamentares estão ainda criticando a forma como essa decisão foi tomada. É a apuração exclusiva aqui do Igor Damasceno, ao vivo de Brasília. Então, vai contigo, Igor.
Beatriz, eu conversei com alguns parlamentares da oposição agora há pouco e eles me contaram que essa decisão de troca de relatoria, saindo de Dias Toffoli e indo para André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal, ainda não atende ao que eles pediram. Eles queriam, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal declarasse a suspeição de Dias Toffoli, ou seja, que questionasse a imparcialidade do ministro ou a falta dela e que com isso Dias Toffoli também passasse a ser considerado suspeito. Na nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal e assinada pelos 10 ministros da corte, incluindo o próprio Dias Toffoli, a troca na relatoria foi confirmada, mas os ministros alegaram que não havia necessidade de decretar suspeição ou mesmo impedimento do ministro Dias Toffoli, porque ele atendeu a todos os pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Agora, essa troca na relatoria foi vista como uma tentativa de evitar mais desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal. Na conversa que eu tive com os parlamentares agora há pouco, eles me disseram que, na verdade, como não decretaram a falta de imparcialidade do ministro, então a imagem continua sendo desgastada porque o STF continua sendo alvo de críticas. Inclusive, Esses parlamentares me contaram que vão manter o pedido de impeachment de Dias Toffoli lá no Senado Federal. Ontem, o senador Eduardo Girão acabou, então, protocolando esse pedido de impeachment junto a outros ministros, outros senadores do Partido Novo. E Girão vai, então, se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, logo depois do Carnaval, para que esse impeachment seja analisado oficialmente lá no Federal. Ontem mesmo, Girão concedeu uma coletiva de imprensa confirmando esse pedido de impeachment e disse que, nesse momento, Davi Alcolumbre não pode ficar calado diante de toda essa polêmica do ministro Dias Toffoli em relação ao caso Bancomaster. Ou seja, vai começar uma pressão de parlamentares da oposição para que Alcolumbre coloque em tramitação esse pedido de impeachment contra Toffoli. Vamos ouvir então o senador Eduardo Girão.
Já tínhamos pedido, inclusive outros senadores da República, a PGR, a suspeição, conflito de interesse. Até o momento, desde 14 de janeiro, a PGR não nos respondeu. Nós fizemos um aditamento dia 21 de janeiro com os fatos do Taiaiá, do resort. A PGR continuou sem responder e hoje nós estamos fazendo também a PGR um novo pedido e um novo aditamento com relação a esse caso da representação de conflito de interesse do Toffoli.
Bom, a avaliação dos senadores, como eu andei conversando com eles, é que, já que o STF não reconheceu essa falta de imparcialidade do ministro Dias Toffoli, com isso ele não vai ser declarado suspeito, então eles vão insistir nessa investigação do Senado Federal, ali mesmo contra o ministro Dias Toffoli, e por isso vão pressionar Davi Alcolumbre pelo pedido de impeachment para que seja analisado oficialmente ali no Senado Federal, ali na Casa Alta. Então eles não gostaram muito de somente a troca da relatoria. Agora, o novo relator, André Mendonça, ele foi escolhido por meio de sorteio eletrônico, pelo sistema do Supremo Tribunal Federal. Agora, a escolha de André Mendonça, o sorteio dele, aí sim foi comemorado por esses parlamentares da oposição que conversaram comigo. Lembrando que André Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro, quando era presidente da República. A oposição é mais próxima de Jair Bolsonaro, então a escolha de André Mendonça foi comemorada por eles e estão com boas expectativas sobre o ministro. Agora, somente a troca não atendeu a esses parlamentares. Volto com vocês aí no estúdio.
Excelente, Igor Damasceno, bom trabalho para você em Brasília. Eu quero falar agora de economia e de uma pesquisa da Genial Quest que mostra que 67% das pessoas disseram não ter sentido um alívio no bolso com a medida da isenção do imposto de renda. Ô Alangani, o que está acontecendo? Por que elas não estão com o sentimento que o governo federal esperava ao anunciar essa medida?
Porque ainda não chegou a declaração do imposto de renda. Esse que é o ponto, né? Então só tem essa expectativa. Na hora que chegar a declaração de imposto de renda e você não pagar o imposto, né? Se você tiver um rendimento até R$5.000, não pague de R$5.000 a R$7.000, é aquela taxa progressiva. Aí você vai sentir este alívio. Por enquanto, é só notícia, né? Mas, de fato, né, quando você já tem a notícia, as pessoas procuram se antecipar, né, e já consomem. Mas na hora que...
Mas não tem a ver também com os descontos em folha?
Dos descontos em folha?
Do desconto do imposto de renda.
É, mas aí é muito pequeno, né? A maior parte é na sua declaração, né, do imposto de renda, porque você está falando do retido na fonte, né? É que uma parte é retida na fonte e a outra parte você... coloca na declaração. Então, este que é retido na fonte ainda foi muito pequeno. A gente só tem aqui um mês, né?
Sim,
de salário, né?
Verdade.
De janeiro. Ainda é um efeito muito pequenininho.
Verdade, Gani.
E depois, né, com o passar do tempo, aí sim, né? E na prova também, né?
Olha, qual que é o resultado aqui? A percepção dos brasileiros. 30% disseram que sim, já sentiram uma diferença. 67% disseram que não. E aqueles que não sabem são 3%.
É, exatamente. Agora... tem toda essa grande expectativa, né, de injetar 130 bilhões de reais na economia. A minha preocupação, Evandro, é aquela, né? é de trazer mais inflação, aí anula toda essa isenção e piorar o fiscal.
Ou seja, aquece o consumo e faz com que a nossa capacidade diminua, aumenta a demanda, diminui a oferta e aí a inflação vai lá e dá aquele grito.
É, dá aquele grito e aí você fala, opa, ok, né? Tenho a isenção aqui, só que estou pagando mais caro no preço das mercadorias, se de fato isso trouxer inflação, mas há esse risco.
Beleza, Langani, obrigado pelas informações. Até já, meu amigo.
Agora a gente vai ao vivo falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está articulando um apoio, aliás, o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, está articulando apoio a Sérgio Moro no Paraná. Eu vou conversar ao vivo com a minha amiga Rafaela Moron, de Curitiba. Rafa, eu lembro que quando a gente estava aí no ano passado ainda falando sobre a candidatura de Sérgio Moro, sempre tinha algum tipo de entrave, principalmente político-partidário, em torno de apoios. Essa possibilidade de Flávio Bolsonaro fazer esse casamento, então, com o senador Sérgio Moro, pode ser algo que garanta um palanque para o presidenciável no Paraná e, ao mesmo tempo, mais musculatura política para o senador Sérgio Moro? Bom dia, bem-vindo, ótima sexta.
Oi, Bia, muito bom falar contigo. Bom dia para o Evandro e todo mundo que acompanha. Oh, é uma possibilidade, né, que se ventilam aí nos bastidores. Agora, eu preciso dizer o seguinte, né, o Flávio Bolsonaro estaria cogitando, em razão de tudo isso que você apontou, essa parceria com o Sérgio Moro, mas oficialmente, e mesmo em off, né, ninguém do PL trata com detalhes desse assunto, assim como ninguém do entorno do senador Sérgio Moro. Vale dizer o seguinte, é preciso observar aí três pontos em relação a tudo isso. Há um acordo valendo no Paraná que foi fechado em 2024 num jantar aí em São Paulo entre Jair Bolsonaro e Ratinho Júnior, de uma aliança, uma parceria no Estado. Era para as eleições municipais e agora segue também para este ano. E por esse acordo, o Ratinho teria que apoiar em uma das suas vagas ao Senado um nome indicado pelo PL, que no caso é do deputado federal Felipe Barros, do PL, deputado bolsonarista, que já teve inclusive o lançamento dessa sua pré-candidatura com a presença de Jair Bolsonaro aqui no Paraná. Nós, inclusive, fizemos uma entrevista exclusiva com o Ratinho Júnior essa semana, eu conversei com ele e perguntei a ele sobre essa possibilidade do Flávio Bolsonaro montar um palanque aqui no estado. O Ratinho disse que até agora segue firme a parceria, ele segue apoiando o nome do deputado Felipe Barros, indicado pelo PL ao Senado e que vê com muita tranquilidade essa aliança que já foi acordada. Além disso, o senador Sérgio Moro emitiu uma nota ontem dizendo que a candidatura dele segue de pé pelo União Brasil PP. A federação tem ainda que ajustar um pouco essa carroça. O PP não quer o Moro, o União Brasil quer, mas ele diz que segue confiante com o compromisso de que sairá por lá. E por fim, nós tivemos o Flávio Bolsonaro falando aí com a Jovem Pan sobre a construção de palanques, né? Ontem deu uma entrevista aí nos estados. Ele citou São Paulo, citou Bahia, citou o Rio, citou Minas, mas o Paraná não entrou nesse cálculo, nessa menção aí do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o que dá para entender disso tudo é que há uma conta a ser feita. O Flávio Bolsonaro diz que ele vai ao segundo turno e que quer os governadores da direita ou apoiando neste segundo turno, inclusive Ratinho. Valeria a pena colocar um palanque com o adversário do governo, romper em política, nada é impossível, mas por enquanto a gente vai ter que aguardar para ter essas definições. Volto com você, Bea.
Valeu, Rafaela Moron, a gente sabe bem, né? Até daqui a pouco.
E olha, depois da escalada de tensão, de protestos e duas mortes, o governo de Donald Trump decidiu retirar os agentes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, de Minnesota. Vamos conversar então com o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Não mandei o Minnesota para vocês não ficarem chamando a atenção do público para isso, entendeu, seu Eliseu? Bem-vindo, meu amigo.
Era exatamente isso que eu ia falar agora, viu? Aposto que a nossa querida Bia aí do seu lado tá rindo porque você falou Minnesota no bom português e não Minnesota no inglês maravilhoso que você tem, viu, meu querido? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Bom, aquela operação do ICE, da Polícia de Imigração dos Estados Unidos, que estava acontecendo desde o início de dezembro do ano passado em todo o estado do Minnesota, principalmente nas cidades de St. Paul e também de Minneapolis, vão chegar ao fim nos próximos dias. Quem garantiu isso foi Tom Homan, o Czar da Fronteira. Assim que ele é conhecido por ser um chefe
chefão linha dura dentro do ICE. Ele prestou uma coletiva de imprensa ontem e trouxe essa informação confirmando que a saída dos oficiais do Serviço de Imigração dos Estados Unidos das ruas das cidades, principalmente do estado de Minnesota, já vão acontecer a partir dessa sexta-feira, a partir de hoje. Ainda segundo Tom Hammond, vai ser uma retirada gradual, uma saída aos poucos desses homens, há cerca de 2.500 agentes do ICE, mas esse efetivo já foi muito maior por lá. Havia até duas semanas atrás pelo menos 3 mil agentes patrulhando as ruas da cidade, sobretudo para tentar aí reverter, né, aquilo que Donald Trump chamava de política de imigração sem limites. A administração americana havia um número alto de imigrantes indocumentados e com registros criminais vivendo no estado do Minnesota, vivendo e trabalhando, portanto, de maneira ilegal. Segundo Tom Homan, nessa coletiva ontem, boa parte dos que eram procurados foram detidos, foram presos, foram retirados das ruas. Segundo ele, pelo menos 4 mil prisões aconteceram no estado de Minnesota desde dezembro. Esse número pode ser maior, porque apesar da retirada já começar nessa sexta-feira, como eu disse, vai ser uma retirada gradual e os agentes vão continuar patrulhando as ruas, realizando blitzes, tanto de dia quanto de noite, tentando aí prender o máximo de imigrantes possível que tenha ali registro criminal, ou no seu país de origem, ou aqui dentro dos Estados Unidos. Ainda segundo Tom Homan, vai ficar por lá ainda um efetivo bem menor, mas ainda assim de um número que realmente chama atenção. 100 policiais, 100 agentes do ICE ficarão lá em Minnesota fazendo uma espécie de ponte entre as ações do governo federal, aquilo que Donald Trump quer para o estado e as autoridades locais. E aí a gente está falando mesmo do governador do estado e dos prefeitos da cidade, das cidades. Aliás, tanto os prefeitos quanto o governador já se posicionaram e muito ao longo do último mês, sendo contra essa operação que, como a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan, terminou aí, infelizmente, pelo menos em dois casos, na morte de dois americanos. A gente acompanhou ao vivo aqui na programação praticamente a morte da Renee Good, de 37 anos, que se recusou a parar em uma blitz e foi atingida por um tiro enquanto tentava fugir dessa ação policial, e também do enfermeiro Alex Pratt, que estava filmando uma semana depois, a 1 quilômetro do local onde René morreu. Ele estava filmando uma dessas blitz, estava armado, começou uma confusão e ele também foi atingido por um disparo e morreu. E daqui, Cine e Bia, acompanhando essas e outras notícias importantes dessa sexta-feira, eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã para trazer mais informações. E agora que vem boas notícias, presta atenção, Evandro Cine, em Minnesota.
Seu Eliseu Caetano, thank you.
É. Agora a gente vem aqui pro Brasil para falar da previsão do tempo pro carnaval. Vem cá, Evandro Cine, é carnaval. Vai. Você tem que ver os dados do carnaval.
Não, ele vem tudo feliz.
Ele vem sambando feliz. Você traz notícias felizes para este nosso passista.
A gente vai falar de carnaval agora.
Bora.
De temperatura alta.
Você trouxe notícia boa pra gente?
Trouxe notícia boa para vocês, para todo mundo, para nossa audiência. A gente vai ver as principais capitais, as principais regiões onde o carnaval acontece de sábado até terça. Feira, e eu já garanto para vocês que o carnaval vai ser marcado por tempo mais firme na região sudeste do Brasil. Chuva, aquelas pancadas de chuva que acontecem durante a tarde. Não atrapalha o carnaval esse tipo de pancada de chuva.
O meu tênis do sacrifício, então, vai ser poupado.
Tirou do varal?
Tirei, secou.
Ainda bem, ficou bastante tempo.
Tá preparado
lá, né?
Já para amanhã.
Vamos dar uma olhadinha, então, nas nossas tabelas. Cadê? Em relação à temperatura. Olha só, sábado e domingo, São Paulo com máxima de 30 graus, 31 graus entre sábado e domingo. No Rio de Janeiro, máxima na casa dos 38 graus.
Rio de
muito
Janeiro
sol.
Com 38 graus.
Exatamente, nossa. Sábado e domingo nessa condição. Muita atenção, porque é importante beber muita água.
Muita água.
Tomar cuidado nas horas mais quentes do dia. A umidade relativa do ar, nessas horas, 2, 3 horas da tarde, vai ficar muito baixa com esse
e
solzão.
E aí, Paula, a gente vê naqueles bloquinhos, muita gente, tendo em vista aqui o que aconteceu em São Paulo também no último fim de semana, e as pessoas acabam passando mal por
isso.
Conta do calor. Então, com esse cenário de 38 de máxima no Rio de Janeiro, nós temos até que fazer um alerta aqui sobre isso.
Com certeza, é importante levar a sua garrafinha de água, né? Tentar ficar, não ficar tão aglomerado ali na multidão, ali no
dentro
meio.
Dentro do possível. Porque
passar mal, a gente sabe que não dá pra pessoa sair ali de dentro do bloco. Olinda, Pernambuco, nós temos 30 graus de máxima entre o sábado e o domingo. Salvador, Bahia, 32 graus. Todo mundo aqui na casa dos 30, todo mundo com muito calor até entre sábado e o domingo. E aí a gente tem na nossa próxima tabela, segunda e terça-feira. Não temos tantas mudanças em relação à temperatura, em relação à chuva, tá? Cenário muito semelhante. Segunda-feira, olha só, 33 graus, na terça também aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro na casa dos 38. Não tem nem ícone de chuva, não. Tá? A gente tem sol entre poucas nuvens. Salvador, 32 e Olinda, máxima na casa dos 30 graus.
Essa cenário... é aquela chuvica leve na terça-feira de verão ou pode ser chuva forte para Salvador,
não,
e para Olinda?
Não, chuva leve, chuva leve. Tanto em Salvador como em Olinda, chuva leve na próxima semana. Carnaval vai ser marcado por calor e poucas instabilidades na região sudeste do Brasil. É isso que a gente aqui para nossa audiência.
Tá.
Gostou?
Olha o sorriso dela no fim, você viu como é que ela terminou?
Gostou, Siri?
Gostei.
Paulo, a gente passou a semana inteira, falando de chuva, a semana inteira esperando esse momento.
Então, deslizamento,
esse
momento, alagamento e agora.
É muito especial,
você,
né?
Está sendo premiada aqui no Jornal da Manhã.
Dá uma estrelinha para ela, vai lá.
Uma estrelinha para você.
Pra mim. Obrigada.
Outra estrelinha para você. Estrelinha. Muito obrigada, gente, amiga. Boa folga, né?
Uma mãe, né? É.
Uma mãe. Uma mãe para nós.
Vamos descansar no carnaval. Aproveita.
Merecido.
Tchau, gente, para vocês.
Até mais.
Um abraço, dona Paula Nobre.
Tchau.
Bom carnaval. A Prefeitura de São Paulo prevê a saída de 2 milhões e meio de veículos da capital paulista nesse carnaval. Tem gente que vem para cá para curtir, tem gente que sai, que vaza, fala, pelo amor de Deus, me deixa sair dessas ruas movimentadas de São Paulo, porque eu quero sossego, né, Danúbia Braga?
Isso mesmo, tem gente que vai pra praia, tem gente que já prefere ali aquele ar fresco do interior, né, com mais verde, e aí por isso o trânsito pra chegar até o seu merecido descanso, vira aquele caos. Então por isso que é importante se organizar e ter tranquilidade. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a expectativa então é de que pelo menos 2 milhões e meio de veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral ou ainda ao interior. E aí hoje de manhã a gente já começa a sentir a cidade mais movimentada, afinal de contas a gente vê que as estradas, principalmente o sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, rumo ao interior, por volta das 10 da manhã, já começa a ficar com fluxo um pouco mais intenso. A gente reforça que na semana que vem, de segunda a quarta-feira, o rodízio de veículos está suspenso, mas isso não vale para caminhões. Caminhões segue valendo a área de restrição máxima, então não tem suspensão de tráfego ali para caminhões, mas suspensão do rodízio de veículos, esse sim é suspenso. Na segunda, na terça e na quarta-feira. Baixada Santista, a previsão é de que o trânsito fique mais intenso por volta das 6 horas da tarde, sistema Anchieta e Imigrantes. E na volta, o fluxo também deve ser intenso na segunda-feira, das 3 da tarde até as 10 da noite, já na terça, das 9 da manhã e até as 11 horas da noite. Quem vai para o Rio de Janeiro pela Dutra tem que estar preparado também para um trânsito mais intenso a partir das 7 horas da manhã, ou seja, desde manhã já começou a pegar, mas até as 9 horas da noite, então deve ser aquele trânsito mais carregado. A situação na volta também deve se complicar nesse mesmo horário, os horários de pico. E aí o motorista que segue já para Ubatuba, Angra dos Reis, outras regiões do Rio de Janeiro, também vão enfrentar ali um trânsito mais intenso a partir das 7 horas da manhã do sábado. Para tudo isso é importante, então, uma organização, sair antes, relaxar, ficar tranquilo, porque a gente sabe que em São Paulo não tem jeito. Para sair da capital, a gente leva tempo mesmo, são muitos carros, são muitos veículos. E aí, então, é importante também ver que se o carro está com tudo em ordem, freio e balanceamento. Então, é bom dar uma olhada como está a situação, porque se pegar uma chuva na estrada, é importante ter mais tranquilidade e o carro tem que estar em ordem. Então, essas são as principais dicas, segundo a CT, para os motoristas, principalmente em relação à organização, para não ficar afobado na hora de sair de São Paulo e aí acabar causando algum acidente. A gente sabe que aí a situação pior. Então a gente deseja um ótimo feriado prolongado para todos.
Volto a vocês. Gente deseja sim, Danúbia Braga. Muito obrigada pelas informações e nós estaremos aqui com esse plantão cheio de informação para quem vai ficar em casa assistindo o noticiário ou para quem vai viajar também e se conecta com a Jovem Pan pelo carro. Vamos continuar falando sobre o carnaval agora com o Rodrigo Viga, que chega com informações do Rio de Janeiro, porque além de movimentar o trânsito, o carnaval também movimenta A economia da cidade, ainda mais do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, que sempre chega assim, ó, dando aquela arrumada no topete dele, deixa eu arrumar o meu também, Viga, para você falar sobre a ocupação hoteleira por aí. A expectativa é boa?
Ô, Bia, não sou tupetudo, não, tá? Eu sou pé no chão, sou super humilde, mas vai ficar mais bonito aí no vídeo, a gente, ou pelo menos tentar, né? A gente dá sempre aquela arrumada, sempre sob orientação da Amanda, nossa chefe, e do nosso cinegrafista Rodrigo Tessari, palmeirense feliz da vida, líder do Campeonato Brasileiro. Carnaval, a todo vapor, já tem bloco saindo logo mais à tarde aqui no Rio de Janeiro, e o setor hoteleiro está batendo palma, né? Rindo de orelha a orelha, porque a ocupação, na média, está em 91%. Aqui na capital, no interior do estado, 80%. É muita gente que vem aqui para o carnaval. Há bairros que não estão aí no coração do carnaval do Rio de Janeiro, Botafogo, Glória, são aqueles que têm preços de hotéis mais baratos, né? E hotéis de boa qualidade. Esses são os mais ocupados. Mas tem também Ipanema, Leblon, Copacabana, que são os mais procurados, além centro do Rio de Janeiro, que fica bem pertinho da Marquei Sapucaí, quando nós teremos este ano, segundo ano consecutivo, 2 dias de desfiles por aqui. O setor hoteleiro está numa perspectiva de bater perto dos 100% durante os dias efetivos de carnaval. Na Sapucaí, esse ano, exemplo que aconteceu no ano passado, nós teremos desfiles de domingo para segunda, de segunda para terça, de terça para quarta, apuração na tarde da quarta-feira de cinzas, minha cara Bia. Cada um com a sua fantasia, o Cine com certeza está na dúvida entre o pudim e a abelha, mas o clima é de calor, diversão, e como disse a Paulo, necessidade de muita hidratação por aqui, viu, Paulo? Ô, Bia, até troquei os nomes.
É, nós estaremos fantasiados, na verdade, de plantão de jornalista por aqui, né? Vamos usar a nossa skin do dia a dia mesmo, sem fantasia, Rodrigo Viga. Agora, a gente sabe que a rede hoteleira é só um detalhe. Você pode explicar pra gente também a economia, de modo geral, aí no Rio de Janeiro, como deve ficar durante esse feriado de carnaval? Porque tem restaurante, os bares, as lojas, tudo isso movimenta bastante.
É, tem um ambulante, tem um prestador de serviço, tem aqueles contratados temporariamente, fala-se em milhares por aqui. A Prefeitura do Rio de Janeiro está estimando em quase 6 bilhões de reais a injeção do carnaval, da festa, da folia de Momo esse ano na economia carioca. Somente em arrecadação de ISS, que é um imposto sobre serviço, né, que é um imposto municipal, mais de 200 milhões de reais. A estimativa anterior era de 5,7 bilhões com B de bola, ajustaram um pouquinho para 5,9 bilhões de reais. Tem, como eu disse, a Marquês de Sapucaí, mas tem os blocos 465 desfilando até depois do carnaval. Tem economia formal, tem economia informal. Essa é uma indústria que movimenta muita grana, movimenta muito dinheiro, 6 bilhões de reais. Não é para qualquer um, não. Até porque o prazo, né, o período para essa arrecadação, para essa movimentação, é considerado relativamente pequeno, mais ou menos aí uma semana. Ou seja, Rio de Janeiro, assim como São Paulo e outras grandes capitais, na de hoje, há algum tempo, é que essa é uma economia que alavanca a atividade e vale a pena. É propaganda, publicidade, investimento se estruturar, porque cada vez mais pessoas estão envolvidas nessa festa do carnaval. Serão centenas, milhares de turistas estrangeiros. É claro, muitos turistas nacionais, cariocas e fluminenses. O Carnaval do Rio de Janeiro, em termos de pessoas, esse ano deve movimentar 8 milhões de pessoas. Mais de 6 milhões nos blocos, os outros 2 milhões em festas, bailes, apresentações, Marquês, Sapucaí, tudo que envolve a folia de Momo. Minha cara Bia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, também Rodrigo Tessari, pelas informações. Boa sexta-feira de trabalho para os dois.
Nós acompanhamos aí, né, as movimentações no Rio de Janeiro e também com uma excelente previsão do tempo para o sudeste aqui do país. Vamos dar uma olhada pela janela aqui da Jovem Pan, o nosso quintal, que mostra a Avenida Paulista, ó, com esse céu azul, não sem nenhuma nuvem, depois de vários dias e semanas de tempo carrancudo, de chuva forte, de queda de energia elétrica. É esse tempo aí que a gente espera para quem está pisando no carnaval a partir desta sexta-feira, com o desfile das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo nesta sexta e no sábado, e depois domingo e segunda, também com os desfiles no Rio de Janeiro. Bom carnaval para todo mundo, mas juízo, hein? voltem para casa em segurança. Agora 9 horas e 29 minutos.
Repita.
9 e 29. E as linhas de metrô e trens de São Paulo vão funcionar 24 horas para o carnaval. O David Diogo é quem vai trazer as informações para a gente agora. Explica para todo mundo aí que vai se deslocar com o transporte público, que é essencial nesse momento, né, David? Muito mais fácil chegar de metrô do que, por exemplo, ficar indo de carro para esses locais onde a folia acontece, porque o trânsito fica insuportável.
Exatamente, Cine. E principalmente para que os foliões possam ir e voltar com segurança. Tem gente que retorna alterada, então é sempre bom pegar uma linha de metrô, trem, para chegar ali com a segurança, porque as equipes vão ser reforçadas e a segurança em trens e metrôs também vai ser reforçada. Olha só, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata têm funcionamento ininterrupto, ou seja, vai funcionar toda a madrugada. Na madrugada de sexta para sábado, né, de hoje para amanhã, embarque e desembarque apenas nas estações Portuguesa, Tietê e Palmeiras Barra Funda. Nas demais estações, o funcionamento só para desembarque e transferência. As linhas 4 amarela e 5 lilás para entrada até meia-noite, com desembarque e transferências funcionando durante toda a madrugada. As linhas de trem operadas pela CPTM e pela Via Mobilidade, a 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, tem operação 24 horas nas madrugadas do carnaval para desembarque e transferências. Durante essas madrugadas, a estação Palmeiras Barra Funda vai funcionar 24 horas para aqueles foliões que vivem, inclusive, nos extremos da capital, né, na Grande São Paulo. Já as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda tem estações abertas para entrada até meia-noite e operação de embarque e transferência durante a madrugada dos dias 13, 14 e 15. Todos esses detalhes e mais informações, nosso telespectador e ouvinte pode acompanhar no site da Jovem Pan. É só acessar jovempan.com.br/notícias. Beatriz.
Muito Valeu. Obrigado, viu, David e Diogo, que trouxe todas as informações. Então, reparem, né? Há um esquema especial montado para o transporte de metrô aqui em São Paulo. Não é que todo o tempo você vai ter adicionamento 24 horas por dia, mas é preciso observar os horários que são limitados para entrada e saída dessas estações. E as transferências, claro, para você conseguir passar de uma linha para outra, garantidas e mantidas ali para quem vai utilizar esse transporte para chegar aos principais locais onde os bloquinhos acontecem. Principalmente nesses megablocos que funcionam aqui no centro, região da Consolação, da Augusta, é praticamente impossível chegar de carro. Pessoal, se você errar o caminho, então, o deslocamento pode se tornar um pesadelo.
9 horas 32 minutos?
Repita.
9h32 da manhã, tá faltando o quê?
Morning Show.
Tá faltando pouco pra não faltar mais nada. É o bordão que você tem que completar, Evandro. Ele não pegou ainda aqui a nossa sintonia, Fernando Rocha.
As vassouras novas se conectam e essa vassoura velha aqui fica
pra trás.
Viajando na maionese.
Ô, Evandro, aprende aí, ó. Falta pouco para não faltar mais nada. Daqui a pouco tem o nosso Morning Show com muita informação útil sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente, por exemplo, continua, assim como vocês, de olho em Brasília com a repercussão da saída do ministro Toffoli no caso do Banco Master. Vamos entender melhor tudo que está em jogo nessa mudança, nesse tabuleiro tão importante da jurisdição brasileira. A gente também fala sobre maioridade penal, discussão também importante. Lá na Argentina está sendo discutida a questão de passar de 16, lá é 16, e diminuir para 14 anos. E aqui também aumenta a pressão para que isso mude de 18 para 16 anos. Tema, aliás, da nossa enquete de hoje. A gente vai perguntar, você é a favor de baixar a maioridade penal? E a gente vai discutir também um caso recente de uma influenciadora filipina que morreu depois de comer um caranguejo venenoso, conhecido como caranguejo do diabo. Ela foi lá, pegou o caranguejo e falou, vou comer, tá vendo? Ganhou likes, mas perdeu a vida. A que ponto chegamos? Será que vale a pena? É foto de tudo, filmando tudo? Ou seria melhor aproveitar a vida, o carnaval, hoje, sexta-feira 13 de carnaval? Eu só pegaria o celular se eu estivesse chegando aqui na Jovem Pan, no camarim, na maquiagem, e eu visse, coisa que Paula Nobre me falou, da Bia cantando Jorge Aragão, disse que ecoa que encanta todo o andar, toda a Jovem Pan fica inebriada com a voz de Bia Frenner. Você já presenciou isso, Evandro?
Já, eu vou falar para vocês. A Beatriz Frenner é a pessoa mais animada às 5 horas da manhã.
Você também é bem animado, tá?
Não, mas você me supera. Às 5 horas da manhã você chega, você já escuta ela cantando Jorge Aragão ali no camarim. Cara, 5 da manhã.
Eu vou chegar mais cedo para isso, logo, logo assim que puder.
Vou telefonar. Por enquanto tá doendo. Oh. E eu nem sou do samba, mas Jorge Aragão é bom demais. Lembra a infância? Não se contagia.
Olha, e é isso. Então, daqui a pouco, Bia, ensina pro Evandro, que ele não sabe. O que tá faltando, então?
Pouco para não faltar.
Não faltar mais nada.
Aí,
pronto. É isso. Não resolvi. Decepcionarei mais vocês. Toda a próxima vez já tá combinado.
Varre junto com a gente.
Um abraço, viu, Fernando?
Falou, beleza.
Até, bom trabalho. E do Fernando, já está aparecendo aqui, você que está nos escutando, você que está nos assistindo na TV e também no YouTube. Olha lá quem mandou recado, o Armando da Consolação, Evandro.
Lula já está muito desgastado no governo, mas não há nenhum nome de peso para competir com ele. O Armando dizendo então que não haveria mais espaço, né, para Lula continuar num próximo governo diante de toda a trajetória que já tem, mas seria o nome que permanecerá e que não encontra nenhum competidor à altura na visão do Armando. Valeu, Armando, pela tua opinião. É sempre muito bom ter a participação de vocês aqui.
Quem mandou mensagem também foi o Humberto Gontijo. Ele disse, com André Mendonça como relator, quem sabe agora esse escândalo tenha um maior desdobramento. A gente pode ter aqui por tempo até determinado a presença do André Mendonça como protagonista nesse assunto, porque existe também a perspectiva, a possibilidade de que ele passe isso para outra instância, para a competência inicial e tire do STF essa discussão envolvendo o Banco Master. Mas, de fato, a mudança de nome, mudança de rumo, a gente coloca aqui o histórico do André Mendonça, que é bem menos polêmico, bem menos em busca de visibilidade, como a gente já tem visto aí o protagonismo de outros ministros, essa expectativa de que tenhamos uma condução, quem sabe, mais longe dos holofotes.
Vamos a mais uma participação? Acabou? Ah, então beleza. Gente, obrigado pela tua...
Valeu,
obrigado,
pessoal,
pelas tuas mensagens que vocês enviam aqui para o nosso Jornal da Manhã. É sempre bom ter opinião para a gente engordar cada vez mais o nosso debate.
E aquele pedido de ajuda para a turma do YouTube. Clica no like agora. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vai para frente do celular, do computador, ali onde você estiver nos assistindo e clica no joinha para ajudar aqui o Jornal da Manhã.
A nossa embaixadora do like aqui.
Clica no like. Eu fazia muito isso lá em Curitiba. Era embaixadora do like mesmo que a gente chamava. E agora aqui também já estou aderindo a essa função. Vamos com notícia. O governo de Minas Gerais suspendeu o leilão para a concessão da BR-365 depois de conflitos com o órgão federal. A revogação acontece por falha técnica em trechos de estradas no estado. O repórter Gustavo Galvão, diretamente de Minas, é quem traz mais informações sobre esse imbróglio. Eu lembro que você chegou a mostrar manifestações envolvendo a concessão também de rodovia por aí e agora tem esse outro desdobramento. Bem-vindo.
Oi, Beatriz, muito bom dia para você, uma ótima sexta-feira a toda a nossa audiência, e essas manifestações surtiram efeito, viu? Porque o governador Romeu Zema acabou de cancelar agora, sexta-feira de manhã, um lote chamado Lote Noroeste, que prevê mais de 760 quilômetros de concessão do DENIT, do governo federal, para o governo do estado. Mas foi manifestado essa desistência e, por sua vez, essa decisão ela afeta o trecho aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que corresponde à BR-365, além também da região noroeste do estado. Essa revogação ela acontece após um recuo do Ministério dos Transportes. O governador Romeu Zema, segundo a gestão do governador Romeu Zema, o governo federal, ele enviou o ofício ontem de manhã também, voltando atrás na decisão de delegar os trechos federais ao estado de Minas Gerais. Então, foi uma desistência de mão dupla, tanto de União quanto gestão Zema, governo do estado de Minas Gerais. E o governo mineiro, ele esclareceu que o projeto já havia sendo discutido há mais ou menos 2 anos com Brasília e tinha autorização prévia, viu? Mas agora o Ministério optou por realizar a duplicação da BR-365, principalmente do trecho de Patrocínio a Patos de Minas, por conta própria. Então, será todo a cargo do DENIT as melhorias previstas para a BR-365. Esse projeto barrado, ele previa o investimento de 7,5 bilhões de reais ao longo de 3 décadas, ou seja, 30 anos. Então, com esse resultado, em nota, a Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado de Minas Gerais, ela lamentou essa desistência por parte da União e frisou para que o DENIT cumpra com aquilo que é prometido e, acima de tudo, com as exigências feitas pela população aqui das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Decisão essa, viu, Beatriz? Muito comemorada por lideranças, por caminhoneiros e pela população que transita diariamente na BR-365. Afinal de contas, ela também é um ponto de ligação na divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, viu, Rodrigo? E olha, as vendas no varejo brasileiro recuaram 0,4% em comparação com o mês anterior, de acordo com o IBGE. Traduza pra gente, Alangani.
Pois é, né? Então foi o seguinte, no mês de dezembro especificamente, o que que levou a este recuo? Foi um menor crescimento dos combustíveis e a queda dos produtos farmacêuticos. Na contramão, houve elevação de material para escritório, senão essa queda poderia ser ainda maior. Agora, de qualquer maneira, o varejo fecha o ano de 2025 com uma alta de 1,6%, Evandro. Lembra que a gente deu ontem serviços? 2,8% de serviço. E a indústria, o patinho feio, 0,6%. Então mostra que o crescimento da economia brasileira é muito puxado ainda pelo setor de serviços, depois seguido do varejo e depois a indústria, claro, não estou contando aqui o agronegócio.
E por que que a indústria patina tanto, Alangani?
Ah, Evandro, pelo seguinte, altas taxas de juros, produtividade muito baixa. Saiu um estudo da FGV mostrando que a produtividade média da indústria de 95 até 2024 caiu em média 0,3%. Elevados impostos. Então tem setor que paga muito, tem setor que paga menos por conta de subsídios, né? Complexidade tributária, vamos ver se a reforma tributária mexe nisso. Mas assim, a indústria acaba sendo a maior penalizada por este cenário.
Beleza, Langani, obrigado até aqui.
Até.
Um abraço.
Em São Paulo, a Assembleia Legislativa está preparando, olha só, uma lista de apoio a André do Prado como possível vice do governador Tarcísio de Freitas, que deve tentar a reeleição nas próximas eleições deste ano. Beatriz Manfredini, quer dizer que todo mundo quer apitar nessa partida para definir quem vai ser o jogador, aliás, o vice de Tarcísio, até a Alesp?
Olha, viu, Bia, e a Alesp tem um peso importante, principalmente porque é o Palácio dos Bandeirantes, o quanto a casa facilitou a vida de Tarcísio de Freitas durante essa primeira gestão, já que aprovou aí com certa facilidade os principais projetos encabeçados por ele. Mas o interessante dessa lista, que a gente traz com exclusividade em primeira mão aqui no Jornal da Manhã, é que é uma lista que não está sendo assinada apenas por membros do partido de André do Prado, o PL, que quer a vaga de vice de Tarcísio. Mas, de acordo com vários deputados estaduais com os quais eu conversei, tem muito parlamentar de outros partidos assinando essa lista também. Inclusive do PSD, por exemplo, de Felício Ramut, que é o atual vice do governador e que pretende permanecer na chapa. De acordo com interlocutores, os parlamentares não quiseram muito se colocar ali nomes de quem está assinando essa lista, mas esse movimento teria começado então com um deputado estadual de outro partido e não do PL, e a partir daí começou um movimento coordenado maior. O que está acontecendo agora é que os deputados estaduais estão sendo chamados individualmente para conversar sobre essa lista e aí eles podem colocar a assinatura deles ali ou não. A expectativa é que mais de 20 nomes sejam assinados ao final, então, para entregar ao presidente da casa, André do Prado. O PL, o partido do André, que é o atual presidente, tem 20 deputados na bancada atualmente, mas a expectativa está acima, justamente porque tem parlamentares de outros partidos assinando. Eu conversei com o líder do PL na casa, o deputado Alex de Madureira. Ele não negou a existência dessa lista, confirmou, não quis dar mais detalhes, mas disse que é uma lista para o André do Prado, em apoio e gratidão ao presidente da casa pelo trabalho efetuado até aqui, para demonstrar que eles gostariam de ter alguém como o André, então, numa casa importante, né, na chapa de maneira importante, como vice de Tarcísio. Lá atrás eu já trouxe a informação aqui, de quando conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente presidente do PL de que o partido vai trabalhar vaga por justamente ter maioria na casa, mas agora os deputados, então, inclusive de outros partidos, reafirmando isso, podem fortalecer o atual presidente da Alesp, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini. Continua aqui com a gente para falar também sobre essa disputa ainda pelo vice na chapa de Tarcísio, porque agora, além da gente ver essa movimentação da Alesp, também tem uma de Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, que deve ter um encontro com o Tarcísio para o fim desse mês. É aquilo que a gente falou antes, todo mundo de olho nessa vice.
Briga de cachorro grande, né, Bia? Então, por outro lado, enquanto o PL tenta se movimentar por um lado, o PSD também faz, então, as suas jogadas. Para depois do Carnaval, a gente comentou agora há pouco, está todo mundo marcando reunião para depois do Carnaval, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem um encontro, então, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir o futuro dele. Kassab já era sabido, né, ia deixar o governo Tarcísio de Freitas para disputar algum cargo na eleição agora de 2026, mas ele queria ser o vice de Tarcísio. Eu já contei aqui que ele atualmente está no final da fila de preferências do governador depois de uma série de desentendimentos. Mas eles vão ter uma reunião para decidir, então, selar o destino de Kassab, que atualmente é secretário de Relações Institucionais de Tarcísio. E o que dizem os membros do alto escalão do Bandeirantes é que Kassab deve sair de qualquer jeito, porque a relação com Tarcísio está azeda mesmo. Depois dessa reunião, então, entre os dois, vai acontecer um outro encontro aí entre Kassab, presidente do PSD, e Felício Ramuth, que é o atual vice de Tarcísio e é do partido de Kassab, o PSD, também para eles tentarem se entender, porque Kassab quer pegar essa vaga de Ramuth, mesmo os dois sendo do mesmo partido. O que se sabe, inclusive, Felício Ramuth já disse para mim oficialmente, é que depois disso, a depender aí da situação de como fica, ele pode pensar em mudar de partido. Oficialmente, o Ramuth quer permanecer do PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança se eles não chegarem a um acordo. Outros partidos têm flertado com o Ramuth, como o MDB, por exemplo, que apareceu na jogada e agora também quer essa vaga de vice de Tarcísio. Todo mundo quer essa vaga no final das contas. O fato é que, por enquanto, Tarcísio tem sim Ramuth como principal, como favorito nessa lista, e todas essas conversas ainda vão acontecer para a gente se encaminhar para alguma definição, Bia.
Tá certo, Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas informações. Quem quiser acompanhar mais detalhes e bastidores do que a Bia Manfredini traz, é só acessar o site jovempan.com.br. Vai na aba de opinião dos colunistas, clica no nome da Beatriz Manfredini. Essa é a página inicial. Olha, toda hora ela tá alimentando aqui a página dela com informação exclusiva. Inclusive, a que a gente acaba de trazer ao vivo sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está preparando uma lista de apoio com o nome de André do Prado para ser o vice de Tarcísio na tentativa aí de reeleição. Então, seria uma chapa compondo com o PL, na sugestão da Alesp. E também tem a informação a respeito dessa agenda que deve ocorrer no fim deste mês de Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, também mirando a vice de Tarcísio.
Seguimos com informação aqui no nosso Jornal da Manhã. Uma operação que contra a lavagem de dinheiro que foi deflagrada nesta semana descobriu um esquema que envolvia empresários chineses. O nosso David de Tarso acompanha a história desde o começo e a atualiza para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Exatamente. Então foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria Estadual da Fazenda que identificou essas transações suspeitas. Como que o grupo agia de acordo com a polícia? Existe uma mulher que cuidava da MSKs, ela que trabalha, atuava no grupo Knup, que vende produtos eletrônicos como televisores, de som, pela internet. E na plataforma oficial do grupo Knup, esses anúncios eram feitos, a venda efetivamente acontecia, só que o dinheiro, em vez de ir para o grupo Knup, não, ia para quatro empresas de fachada. Duas delas fazem parte, têm ligação com o primeiro comando da capital, o PCC, de acordo com a investigação. Então foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, documentos foram apreendidos e duas pessoas foram presas. Essa mulher, responsável pela emissão das notas, e também o integrante do PCC, do grupo criminoso, justamente ele que era também o principal articulador de uma dessas empresas que fazia todo esse esquema. Ao longo de 7 meses, esse grupo conseguiu fraudar o sistema em mais de R$1 bilhão. Então, isso é o que revelou a investigação. E agora, as investigações também avançam, porque ainda continua uma pessoa foragida, um chinês, que ainda permanece na China. Os policiais não conseguiram localizá-lo, até mesmo essa intermediação para que possa capturá-lo e assim avançar nas investigações para saber quais outras empresas também podem estar ligadas com esse esquema. Mas antigamente a gente via a lavagem de dinheiro acontecendo de outras formas, só que o crime organizado tem avançado, tem se articulado e agora avançado também em relação à emissão de notas fiscais frias, justamente no sistema eletrônico, que hoje é mais complexo, só que mesmo assim eles conseguem burlar. E ainda bem que a polícia, por meio do trabalho investigativo, consegue fazer o trabalho de apuração e dessa maneira identificar essas fraudes em todo o sistema financeiro ligado a essas empresas. A gente relembra que veículos de luxo, mansões, além de outros bens, foram apreendidos que totalizaram, então, mais de R$1 bilhão. Então, a polícia provavelmente vai depois utilizar esses recursos no combate ao crime organizado. A gente trouxe informação recente, num balanço da Polícia Federal, destacando, né, que ao longo do ano passado foram mais de R$9,5 bilhões de bloqueios de bens. E a polícia tem chegado a essas cifras também estaduais em relação à apreensão. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, David. Até já. Olha, vamos falar ao vivo com Brasília. O Igor Damasceno tem apuração exclusiva, ele está atento aos bastidores e tem novidades sobre uma possível candidatura que Lula quer emplacar lá em Minas Gerais. É o senador Rodrigo Pacheco que está sendo convencido pelo presidente da República, Igor. O que que você descobriu?
É exatamente ele, viu, Beatriz? Mais uma vez, ótimo dia a você, ao Evandro, também a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal, se encontraram mais uma vez aqui no Palácio do Planalto. É a segunda ou terceira reunião dos dois, justamente para tratar do futuro político de Rodrigo Pacheco. Isso porque ele está com a expectativa de se aposentar da carreira política. Rodrigo Pacheco queria focar um pouco mais no escritório de advocacia dele, é a carreira que ele tem como formação. No entanto, isso pode ser adiado para mais pelo menos 4 anos. Isso porque o presidente Lula, mais uma vez, tentou convencer Rodrigo Pacheco a ser candidato ao governo de Minas Gerais. Nós apuramos que nessa conversa entre os dois, Lula disse que não há outro nome na mente dele para apoiar ao governo de Minas Gerais. A gente sabe que o Estado Mineiro, ele é considerado um termômetro para as eleições gerais. Quem vence em Minas Gerais, então, consequentemente, acaba ganhando as eleições também. Isso é uma série histórica, uma lenda que a gente conta aqui, mas é utilizado como um termômetro. Sabendo bem disso, então, quer um candidato forte ali no Estado Mineiro. E Rodrigo Pacheco é o nome que vem à mente do presidente Lula. Então, ele tenta fazer esse trabalho de convencimento ao senador para que ele desista da aposentadoria, ou pelo menos adie esse plano e se candidate ao governo de Minas Gerais. A informação que nós temos é que agora Rodrigo Pacheco ficou balançado com essa proposta do presidente. Ele já estava decidido a não se candidatar, a encerrar a carreira política, mas agora ele cogita, sim, a confirmar essa candidatura ao governo de Minas Gerais. Tem apenas um impasse, pelo que nós apuramos. É por causa do PSD, que é a atual legenda de Rodrigo Pacheco. Ele, para se candidatar ao governo de Minas Gerais, teria que resolver uma possível saída do partido. E Lula quer convencer Rodrigo Pacheco a ir para o MDB, que é um partido que está um pouco mais próximo do governo atualmente. PSD vai lançar candidato próprio à presidência da República, ou seja, terá um opositor de Lula nas eleições deste ano. O MDB já prometeu fidelidade ao presidente desde o primeiro turno. Então, por causa dessa proximidade, Lula quer fazer com que Rodrigo Pacheco vá para o MDB e se candidate ao governo de Minas Gerais. Agora, parece que o Rodrigo Pacheco deve aceitar. Uma última informação é que ele estaria um tanto chateado com o presidente, porque Lula não o indicou para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Mas essa história parece já estar vencida depois dessa reunião. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno, pelas informações, pela análise, pelos bastidores. O Merreiro já está comigo aqui na tela. Lucas Merreiro, eu sei que você já trouxe trouxe em outros momentos posicionamentos aqui que não está muito convencido ainda se o PSD vai ter ou não uma candidatura a nível nacional. Mas, de qualquer forma, para se candidatar em Minas, Pacheco precisaria deixar o PSD e, de fato, migrar para um partido que fosse próximo do presidente Lula. Você considera que esse convencimento realmente está acontecendo e qual que pode ser a moeda de negociação? Pacheco tem força política para ganhar em Minas ou é muito mais, novamente, aquela conversa que a gente já teve sobre o palanque político para Lula?
Eu acho que é um palanque político para Lula, Beatriz. Você já está conhecendo muito bem o meu ceticismo que eu sempre trago aqui, sobretudo com o Centrão, com o PSD, com essas figuras antigas da política brasileira. Vejam só que situação, né, que o Pacheco se coloca. Acho que chega a ser até um pouco ofensivo para o eleitor de Minas Gerais. Ele está deixando muito claro algumas coisas, o Pacheco, né? A primeira é que ele sentiu que